Bem-vindo ao Bolo de Rolo Podcast. No episódio anterior.
Na época eu tinha um Sony Ericsson, né? Foi o meu primeiro celular também. Um K310. Quem é das antigas vai lembrar. E o do meu amigo era um Motorola Mundo UI, né? E aí eles levaram o celular da gente.
Tava eu, Samuel, e uma amiga da gente que tem pé frio pra assalto.
E tem um fato dela ter uma amiga pé frio pra assalto. Todo mundo tem um amigo pé frio pra assalto. E se você não tem um amigo pé frio pra assalto, talvez você seja um amigo pé frio pra assalto. Pense nisso.
Meados de 4 horas da tarde. Tá cedo ainda. E a gente tava andando de boa, normal. E do nada passou uma moto vermelha. Sendo que quando passou essa moto vermelha, eu senti aquela coisa. Eu falei, meu Deus. Ele vai assaltar a gente. Aí meu amigo Elton, bem tabacudão. Vai assaltar o quê? Eu fiz, esse cara vai assaltar a gente.
É isso, né? Quem nunca teve medo do boy de moto? Quem nunca teve medo do boy de moto?
Então, eu já passei por várias situações de assalto. Várias. Sei lá, umas 5 ou 6 por aí. Mas assim, nunca levaram nada meu, nunca. Eu acho até que eu tenho uma técnica de como assaltar, como estar no ambiente de assalto e não levarem nada seu, né?
Ela presta atenção em todo mundo que tá no ponto de ônibus, porque eu não presto atenção em ninguém. Eu só presto atenção no ônibus porque eu sou míope, né? Então eu tenho que prestar realmente atenção no ônibus pra eu não pegar o ônibus errado. E ela ainda te dá uma dica de como você pagar de doido pra não ser assaltado, né? Eu preciso bater aqui uma salva de palmas porque, minha filha, você é profissional, viu?
Bater uma salva de palmas aqui pro profissional.
O que que aconteceu? Ela disse, mulher, tu não vi. Você disse, o que, menino? Eu distraídíssima, né? Aí ela me contou, né, que um homem tava fazendo xixi na garrafa dentro do ônibus. Aí eu fiquei chocada, assim, porque, assim, tem de tudo no ônibus, né? Transporte público é o que você vai ver de coisa, assim, inusitada.
Olá, galerinha. Vou contar pra vocês aqui, e já de imediato, não aconselho a nenhum de vocês que estiverem ouvindo a fazer nada do que eu já fiz nas tentativas de assalto qual eu já sofri.
Bom, aqui ele só faltou ser a Secretaria de Segurança Pública para dizer que você não deve reagir a assalto. Isso todo mundo já sabe.
Mas ele estava de posse de uma arma branca.
Também conhecido como faca. Meu amigo, a merda começa daí, quando ninguém dá ouvido pro estudante secundarista.
Foi anunciado um assalto e o assaltante tinha apenas uma perna.
Porque é um erro juvenil da sua parte, meu querido, achar que uma pessoa com deficiência não possa ser um assaltante.
No dia seguinte eu encontrei um dos que me abordou, perguntou quem era o rapaz que tinha sacado a arma e tal. E eu disse também que não conhecia. Ele pediu desculpa pelo fato que isso não ia mais acontecer, que ele ia prestar atenção em quem ele ia roubar.
Temos aqui um caso de um ladrão com consciência. É isso.
Fique agora com o próximo episódio.
Bom, galera, agora a gente vai ficar com mais um relato, dessa vez de mais um web amigo do mesmo grupo de Grey's Anatomy. Hernandes, ele deixou os dois relatos aqui e a gente vai ouvir nesse momento.
Cara, teve uma vez, eu era criança, devia ter uns 12 anos mais ou menos, e 10, 12 anos. E aí, nessa época lá na minha escola, tinha jogos interclasse, né? E era depois da aula, né? Eu estudava à tarde, terminava 5 horas e começava os jogos nesse horário. E aí depois dos jogos, eu sempre voltava a pé com um amigo meu, né? A gente morava relativamente perto do colégio e voltava a pé. Quando terminou um jogo, já era tarde, era tipo umas 9 horas da noite. E a gente ia voltar a pé como de costume, né? Pouco depois do colégio tinha uma praça que tinha uma locadora bem em frente. Quando a gente estava passando dessa praça, aí perto, em frente à locadora, passou um cara de bicicleta, né, por nós, e a gente achou meio suspeito. Aí nessa, assim que ele passou, a gente ficou, não, se esse cara for voltar, a gente entra aqui na locadora. E aí, quando chegou lá na esquina, ele deu a volta para poder voltar. Aí a gente emburacou para dentro da locadora com medo. E assim que a gente entrou na locadora, a gente escutou o zoado de bala, escutou um tiro. Aí a gente olhou, achou que o cara tinha tentado atirar na gente, alguma coisa assim, mas quando a gente soube o que tinha acontecido, tinha outro cara que estava vindo, né, na direção oposta da nossa, um cara de boné. Aí o cara de bicicleta tentou roubar o boné desse cara, e esse cara que estava de boné foi que atirou no cara de bicicleta, no ladrão. O cara estava armado também e atirou no ladrão, só que o ladrão ainda conseguiu fugir. Depois chegou a polícia, chegou tudo atrás desse ladrão e ninguém sabe do paradeiro dele até hoje.
Menina, agora eu vou te dizer, viu? O tal do ladrão de chapéu é o bicho mais vagabundo que existe na face da terra, viu? Porque como é que pode o cabra se passar para poder roubar um chapéu, bicho? É o cúmulo da vagabundagem, viu? Meu amigo, bora melhorar o negócio aí, viu? Tá complicado. Agora também, se vídeo, presta atenção. O tal do ladrão é um bicho que ele não tem estratégia. Esse ladrão assim de bairro, né? Tipo, esse ladrão que vem assaltar assim de bicicleta. O bicho ele não tem estratégia nenhuma, porque o bicho é burro. E para você ser ladrão, um ladrão de sucesso, você tem que ter estratégia.
Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, em inglês, strategy, em alemão, strategia, em italiano, strategia, em espanhol, estratégia.
Entendeu? Tem que ter estratégia. Uma vez aconteceu quando a gente era adolescente, eu e minha irmã, que a gente tem uma diferença só de 2 anos, né? Então, pô, quando a gente era adolescente, a gente fazia aula de música numa igreja aqui na Caxangá. E aí a gente sempre voltava para casa com o pessoal, né? Pô, quando acabava a aula, a gente vinha todo mundo junto porque morava tudo pela redondeza. E aí teve um dia que o pessoal não foi, eu não sei o que foi que aconteceu. Voltou só eu e ela para casa e a gente decidiu fazer um caminho diferente. A gente tava com o sol derretendo o nosso quengo, a gente decidiu ir pelo canal do Cavuco para poder sair aqui por dentro de Torrões. E aí o que foi que aconteceu? A gente tava indo conversando besteira e aí a gente avistou um cabinha vindo de bicicleta, né? Lá de baixo. Aí minha irmã, que é mais ligada do que eu, disse pra mim: Samuel, se esse bicho vier falar com a gente continua andando. Eu disse: beleza. Dito e feito, ele vem encostando, aí a gente continua andando, aí ele pegou, parou e fez: e aí, você sabe onde é que fulano mora aqui? A gente: não, a gente sabe onde é que fulano mora não. Continua andando, né? Só que aí o bicho foi burro. Ele pegou e continuou, ele pegou e fez o caminho dele, né? Foi fazendo o caminho dele, aí Bernadette só ligada nele e pegou e disse desse jeito: se esse cabinho voltar com essa bicicleta, a gente dá uma carreira. Aí eu: beleza. A gente continua andando e prestando atenção no cabinha. Daqui a pouco esse cabinha dá a volta. Só que ele foi burro. Não teve estratégia. Não teve estratégia. Foi muito burro. Ele deu a volta, só que ele tava muito distante da gente. Meu amigo, a gente deu uma carreira. A gente deu uma carreira que, se você for lá nessa rua que a gente entrou, tá nosso vulto até hoje lá. Esse cabinha nunca mais viu a gente na vida dele. Porque a gente correu, viu? Mas é isso, né? Vamos lá ouvir o próximo relato do nosso amigo Hernandes.
E graças a Deus, as situações que eu já passei de assalto foi na infância mesmo, né? Outra vez foi também na época do colégio, essa eu já devia ter meus 14, 15 anos. E voltava a pé também da escola. Nessa vez eu tava voltando com duas amigas minhas, que moravam perto da minha casa. E aí, perto da minha casa tem o Parque da Cidade, que é tipo uma praça também e tal. E quando a gente chegava no Parque da Cidade, que era bem pertinho da minha casa, a gente parava e ficava conversando. Era basicamente do lado da minha casa. E aí a gente parava para ficar conversando, terminava a aula umas 5, a gente ficava conversando até 6 horas ou mais, né? Nessa, teve uma vez que estava eu e essas duas amigas e chegou dois caras de bicicleta. E meu celular estava no bolso da calça da farda, né, da escola. Ficava aparecendo um pouco. Aí eles chegaram pedindo dinheiro e a gente falou que não tinha nada. Aí na hora que uma amiga minha botou a mão no bolso, aí ele escutou uma zoada de moeda. Ele tá aí, cheio de dinheiro aí, não sei o quê. Daí salva aí um real, não sei o quê e tal. Nessa hora, o outro cara foi e puxou meu celular e já ia saindo da bicicleta, já ia saindo. Só que aí o cara que estava conversando com a gente, né, pedindo dinheiro, foi e mandou ele voltar e devolver meu celular, porque ele disse que eu era das áreas. Ei, não, macho, devolve o celular do cara aí, que o cara é das áreas, deixa o cara. E aí nessa eu fui salvo porque eu era das áreas, né?
Agora, meu amigo, perceba aqui que existe um padrão para você ser ladrão de bicicleta. Porque Hernandes, ele mora em Sobral, no Ceará. E perceba que o ladrão de bicicleta é a mesma alma cebosa que ele é em Sobral, ele é aqui em Recife. Então existe um padrão, eu acho que deve existir um código de conduta para você ser ladrão de bicicleta. Porque o ladrão de bicicleta, ele rouba até o chiclete que você tiver mastigado, ele vai querer roubar de você. Para ele poder olhar assim para você e dizer, ah lá, otário, tá vendo? Eu tenho mais poder que você, que eu roubei o seu chiclete mastigado. Então, se você é um ladrão de bicicleta e tá escutando isso aqui, você não passa de um relis vagabundo. Vá assaltar um banco, meu amigo. Vá assaltar um banco. Agora, percebam também a importância de você ser amigo do Zé Droguinha do seu bairro. Porque, ó, o Zé Droguinha livrou ele de perder o celular dele. O Zé Droguinha foi lá, e aí, macho, volta aqui, traz o celular do boizinho que ele é daqui. Tá ligado como? Então, é importante você fazer amizade com o Zé Droguinha do seu bairro. Toda vez que você estiver passando, você vê o Zé Droguinha, você não vira a cara pra ele, não. Você dá boa tarde. Opa, doutor, boa tarde. Ele já vai, ó, prestar atenção e dizer, ó, esse bicho aí, ó, é educado, ó. Quando ele vier pedindo assim uns 50 centavos, você dá pra ele assim uns 50 centavos lá pra ele comprar o bagulho dele. Entendeu? Você tem que ser amigo do Zé Droguinha, porque numa situação dessa, você já tem, ó, quem recorrer, entendeu? É isso aí. Vamos pro próximo caso.
Ah, sim. Agora, de história de assalto mais recente, tá sendo toda vida que eu vou abastecer o carro. Tá um roubo o preço da gasolina. Tu é doido.
Meu amigo, se fosse só o preço da gasolina, tava bom. Porque aí a gente podia andar de ônibus. Fazia bem pro meu ambiente. Mas tu já prestou atenção. Tu já entrou no mercado. E tu já viu o preço do biscoito triloso. Deixo aí essa reflexão para vocês. Bom, galera, o próximo relato que a gente vai ouvir agora é da minha irmã, Sara. E já vou logo dizendo para vocês, viu? É chão, meu velho, pra ela chegar no final dessa história.
Senta que lá vem a história.
Então, pô, eu me chamo Sara, tenho 23 anos e eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha terrível história de assalto.
Ah lá, no início ela pensou que ela tava fazendo o quê? Uma entrevista de emprego, né? Porque ela já vai logo dando nome, a idade dela. Mas calma, galera, calma que o negócio vai ficar bom.
Minha gente, eu nunca tinha sido assaltada antes. Essa foi a minha primeira e até agora, né, a última vez. Aconteceu, eu não lembro há quantos anos atrás, mas eu acho que já deve fazer uns 3 anos, por aí, uns 3, 4 anos. Eu fui assaltada no bairro de Cajueiro, aqui na zona norte do Recife, e eu tava indo pra casa do meu namorado, né? Aí, minha gente, foi o único dia, porque ele sempre que eu não ia com ele de moto, que eu ia de ônibus, ele ia me buscar na parada. Só que nesse dia, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Acho que foi o cão que atentou. E eu disse, ele perguntou, amor, tu quer que eu vá te buscar? E eu falei, não, eu quero não, precisa não. Porque o ônibus descia na praça, aí entrava na rua, já na frente da praça, que já ia dar na casa dele. Só que foi exatamente nessa rua inclusive a rua do Jarbas Pernambucano, um colégio estadual aqui de Cajueiro, que eu fui assaltada já perto, bem perto da casa dele.
A gente tá aqui tudo doido pra querer saber o desfecho da fofoca e a mulher dando informação desnecessária. Bora, minha filha, agilize.
Eu fui assaltada bem perto de chegar na casa dele. A rua, minha gente, só tinha eu e tinha mais duas pessoas. Só que essas duas pessoas estavam... Elas iam entrar em outra rua, na rua do lado. Elas estavam vindo de frente pra mim e elas iam entrar na rua do lado. E aí, tranquilo, né? Eu acho que eram umas 6 e pouca da noite, 7 horas por aí. E eu tava indo na rua bem de boa. Até, eu não sei de que quinto dos infernos foi que esse homem veio. Que ele veio na moto, entendeu? Ele veio na moto e eu não ouvi. Como é que a pessoa não escuta o barulho de uma moto? Eu não ouvi. Aí as duas pessoas que estavam vindo na minha frente, elas entraram na rua, né, do lado. E eu continuei em frente, né, linda, jurando que já tava chegando perto, né, nervosa, óbvio, porque em rua, assim, a rua não era tão clara, né, e era em Cajueiro e eu já tinha ouvido muitos relatos de assalto, mas até então nunca tinha sido assaltada, né, então justo nesse dia eu fui. E aí, beleza, eu andando na rua, eu tava perto da casa dele e o cara chega na moto, entendeu? E ele para na minha frente com a moto. Foi um susto do caramba, porque eu não tinha ouvido o barulho da moto dele. Aí esse homem, eu com a bolsa aqui na frente, né? Linda, e segurando a bolsa, né? O homem para na minha frente e diz assim:
"Bora, bora, passou lá, senão vai ser pior pra tu, vai ser pior pra tu."
Aí eu: "Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora?" Não sabia o que fazer, né? Paralisei, minha gente, de uma forma. Eu me tremia do fio do meu... Do primeiro fio do meu cabelo até o último dedo do meu pé. De verdade, viu? Eu me tremi, me tremi, me tremi. Aí ele deu um grito, né? Porque ele viu que eu não tava respondendo. Porque como é que eu ia responder? Que eu tava muito nervosa.
Aí, bora! Entrega o celular, logo, senão vai ser pior pra tu. Vai ser pior pra tu, tô te avisando.
Aí eu abri a bolsa. Eu, calma, calma. Peguei o celular, toda me tremendo. E dei o celular pra ele. Aí ele ia ver se o celular tava pegando ou não, né? Só que meu filho, eu não tava nem aí mais. A única coisa que eu fiz foi olhar assim pra esse homem, entregar o celular e correr. Eu não me liguei se ele tava armado. Eu não lembro se ele tava armado. Não lembro de nada, assim, tipo, nada, 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 nada. Eu só lembro que eu entreguei o celular pra esse homem e eu saí correndo, feito uma doida. Nem pensei que se ele tivesse armado ele podia dar um tiro em mim, tá ligado? Eu fui embora correndo, e eu fui correndo, chorando, vi minha mão. Cheguei na casa da minha sogra já, aos prantos. Ai, o meu boy, que agora é meu esposo, né? Ele saiu do banheiro, ele tava tomando banho, minha gente. Saiu de toalha, perguntou: "Cadê? Cadê ele? Cadê ele?" Eu acho que ele ficou doido, né? De assim, de saber, né, que eu tinha sido assaltada. E eu chorando, minha sogra: "O que foi, minha filha? Eu fui assaltada." Chorando, feito uma doida. E ele: "Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele?" E eu: "É o quê, menino?" Oxi, botava de moto, foi-se embora. Enfim, minha gente, você não sabe de nada. Uns 3 meses depois, ok, né, passou o fato do assalto, beleza, fiquei sem celular, né, mulher, porque não tinha como, né, que também eu não sou rica pra comprar o celular no instante. Aí, uns 3 meses depois, você não sabe de nada, que Deus é por mim, né, minha filha, a polícia liga pra mim, por causa daquele negócio que você faz, eu não sei o nome, que você registra lá, você registra um BO, né, mas tem um negócio que, do celular, do próprio celular, que é com, eu esqueci o nome da palavra.
Um e-mail, mulher, um e-mail, pelo amor de Deus, o e-mail do celular.
Eu sei que, minha gente, eu cadastrei esse negócio do númerozinho que vem no celular e também registrei o BO. Após, não é que 3 meses depois, por aí 3 meses e meio, a polícia liga pra mim dizendo que o meu celular estava no Vasco da Gama. Você não tá entendendo? Aqui na Zona Norte também, vê. Que tava no Vasco da Gama, meu celular, e que eu podia ir buscar. Aí eu fiquei atordoada, né? Eu: "Como assim? Oxente, não tô entendendo. É o quê? Meu celular de volta, quero." Fui-me embora, fui buscar meu celular no Vasco da Gama. Peguei meu celular e foi show, peguei de volta. E arrasou, né? Pisei na cara do cão, porque, né, ele tinha me assaltado jurando que eu nunca mais ia pegar o celular. Otário, porque eu peguei o celular de volta, foi 10, passei muito tempo com ele ainda, até ter outro. E esse foi meu relato de história de assalto.
Bom, daqui a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro é que a gata tá precisando de uma audiometria, né? Porque não tem condições da pessoa não escutar a moto chegando. Segundo, que ela tá precisando também tomar umas cápsulas lá de ômega 3, né? Da Araci, para poder refrescar a memória. Mas continuando aqui esse clima da fofoca e tal, eu, como um bom fofoqueiro, não posso deixar vocês aquém do restante da fofoca, porque o que foi que aconteceu? Ela cadastrou lá o e-mail do celular. Fez o BO, né? E cadastrou o e-mail do celular. E aí, quando deu esse período de 3 meses, a Polícia Civil entrou em contato com ela, dizendo que tinha encontrado o celular dela em uma operação que estava sendo feita lá no Parque da Macaxeira. E aí, eles tinham pego carinha com o celular, e como tinha feito esse registro e tal, que estava no nome dela, ela podia ir buscar. Não foi no Vasco da Gama, foi na delegacia de Nova Descoberta. E aí começa a nossa saga, né? Porque Sara não sabe andar pelo centro do Recife. Então, o que foi que aconteceu? Sobrou para o Pato aqui com ela buscar o celular dela lá nessa delegacia. Beleza, fomos nos confiando no GPS, porque eu também não conheço muitos locais além em Casa Amarela. Mas é isso, a gente foi, né? Bonitos. Aí sobe ladeira, desce ladeira, sobe ladeira, desce ladeira. Pergunta ao cobrador do ônibus, ele não sabe. A gente desce próximo da UPA de Nova Descoberta. Descobrimos que não era para o lado da UPA de Nova Descoberta, a gente tinha que ir para o lado oposto, que era próximo à fábrica da Aquinitos. Que eu nem sei se essa fábrica ainda funciona. Que se funciona, é isso, né? Beijos para ela. Aí a gente veio andando, foi andando, foi andando, parecia que nunca ia chegar. Paramos no lugar, comemos um salgado de R$ 1, porque a gente não é obrigado. E aí a gente continua andando, aí fomos perguntando aos populares também onde era que ficava a delegacia, e aí eles disseram pra gente, não, a delegacia fica bem ali. Beleza, a gente chegou, a delegacia era um cubículo, porque aquilo ali parecia mais um cativeiro, não a delegacia. Ok, né? Fomos lá fazer o procedimento tudinho pra ela pegar o celular, aí de boa. Eles precisam registrar uma ocorrência lá, que ela tá pegando o celular de volta e não sei o quê. Aí a bicha afobada, o que foi que ela fez? Ela pegou o celular, ela tinha levado o carregador, botou o carregador, bem bonita, ela tirou lá uma tomada da delegacia e colocou o celular para carregar. Aí beleza, o escrivão lá fazendo o procedimento de boa na dele, daqui a pouco ele para, olha e faz desse jeito. Oxi! A internet caiu, foi. Aí, beleza, né? Todo mundo ficou, eita, a internet da delegacia caiu, não sei o quê, papapá. Aí, pronto, né? E a bicha lá, né, bem bonita, com o celular na tomada. Deixa que a tomada que ela tirou era justamente do bagulho da internet da delegacia. Aí, daqui a pouco, o outro agente que tava lá chegou e fez: sim, mas a internet caiu porque a mocinha aqui tirou a tomada da internet e colocou o celular dela pra carregar. Aí, pronto, Sara fica lá sem ter onde enfiar a cara, e eu mais ainda, né? Porque eu tava com a criatura, parecia mais que eu era o responsável por ela. E foi isso, né? Passamos essa vergonha lá na delegacia. Mas é isso. Ela pisou na cara do cão, porque o inimigo pensou que ia deixar ela humilhada. Deixou ela humilhada por uns 3 meses, né? Humilhou ela mais um pouquinho lá na delegacia. Mas depois ele foi vencido em nome de Jesus. E é isso, toda vez que acontece alguma coisa com essa criatura. Não, outra coisa. Tem esses bagulho. Você sabe quando você chega na delegacia. Eu não posso deixar você sem a fofoca completa, né? Você sabe, você chega na delegacia para fazer um BO de roubo assim de celular, eles não querem fazer. A melhor coisa que eles inventaram foi pra gente fazer esse BO pela internet, né? Beleza. Ela fez o BO pela internet, ok. Só que o procedimento lá na delegacia, que eles registram que você vai lá buscar o celular, ele não foi bem feito. Aí o que foi que aconteceu? Não deram baixa lá no, 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 com um documento que tem que ser feito. E aí o celular continuou como se ainda tivesse roubado, né? Beleza, passou um tempinho. Aí ela e Gilberto foram para algum lugar. E aí, Sara, ela é muito sem noção. É isso, se você tá escutando isso nesse momento, você é sem noção. Até esse momento ela não andava com o RG dela. Aí o que foi que aconteceu? Eles foram parados numa blitz aí. E aí, quando pegaram o celular da Bonita, puxaram lá o registro lá. E tava lá, como se o celular fosse roubado, ainda tivesse roubado, tá ligado? Aí ela pega, liga aqui pra casa, quase meia-noite. Os bonitos estavam lá pra banda de Olinda, pra Painho ir levar o documento dela na delegacia, junto com o BO, pra ela provar que o celular era dela. Olha, pense na complicação, viu? A Bonita acaba com a internet da delegacia. Eu acho que o Caba não fez o trabalho, porque ele deve ter ficado com raiva. Eu acho que ele olhou: essa bicha aí tá sem noção, viu? Essa bicha aí tá querendo complicar meu lado, eu também vou complicar pro lado dela. Porque deve ter sido isso, porque a gente sabe, né? Que a gente da Polícia Civil é tudo preguiçoso. É isso mesmo. Quando eles veem esse tipo de situação, eles não querem trabalhar, eles só querem trabalhar com roubo de caminhão de carga, né? Com investigação das questões das drogas. É isso que eles querem trabalhar. Quando eles veem um negócio com o um celular roubado, eles estão nem aí, menino. Mas é isso, a fofoca todinha é essa. E vamos para o próximo caso.
Então, eu passei por um assalto que eu tava voltando da igreja na maior paz de Deus, escutando louvores com meu fonezinho de ouvido.
Essa é evangélica, eu.
E na época eu morava na rua de uma faculdade. Aí, ok, né? Eu voltando e nesse dia tava tendo concurso da polícia militar. E um monte de gente na rua e tal, eu andando. Quando eu vi, eu de fone, aí três caras disseram: não, ela, não sei o que. Eu peguei, tirei o fone. Quando eu vi, um cara puxou meu fone, o outro puxou minha bolsa e saiu correndo. Aí o que ficou? Eu disse: aí, você que ficou vai apanhar. Aí ele pegou, ficou olhando pra minha cara. Ele correu, eu saí correndo atrás. Só que eu já tava chegando na portaria do meu prédio. Aí eu peguei, puxei a camisa dele, rasguei e meti o cacete dele, né? Aí ele: ela é louca, não sei o que e tal. Aí quando ele conseguiu correr, eu peguei e fui entrar no prédio. Aí o porteiro disse: não sei em qual circunstância ele pensou ser uma briga de casal, mas ok. Aí eu disse: se fosse uma briga de casal, você deixaria eu apanhar, né? Só que no outro dia, a gente pediu as filmagens da câmera de segurança e tinha eu batendo no ladrão na frente do prédio, praticamente. Na época, assim, foi muita loucura, mas hoje em dia eu morro de rir com essa história. Eu acho muito, muito engraçada, porque, meu Deus do céu, que loucura. Eu não recomendo ninguém fazer isso, porém, foi a vida, né?
Olha
Que é isso, Ana Paula?
Olha
Bom, depois da gente debutar em primeiro nos charts dos podcasts, né? Depois de o quê? Três episódios. Será que talvez venha aí? Será que o comeback de Hannah nesse podcast vai vir aí? Pois é, eu tinha que comemorar com esse meme, né? Porque depois de dois episódios aí sem a presença da queridona, ela manda o áudio pra gente contando a experiência de assalto dela. E eu me lembro muito bem desse dia, porque foi assim. Além de ser prova do concurso da Polícia Militar, isso foi em 2016, nesse dia também foi Santa Ceia na igreja, né? Hanna vinha lá de Boa Viagem pra Caxangá. Meu Deus do céu, parece. Olha, parece até que não tem igreja ali perto. Aí ela vinha pra Caxangá, né? De boa. Beleza, aí a gente tava lá na Santa Ceia, tal, ceiou, agradeceu a Jesus, né, por esse momento, tal, expiação dos pecados, não sei o que, a gente volta pra casa tudo o quê? Levinho, né, de boa e tal, de boaça. Aí eu fui pra casa de boa, ela pegou o busão dela, foi pra casa e tal. Aí beleza, quando eu cheguei em casa, aí eu peguei e mandei mensagem pra ela: ame, se tu chegou bem. Aí ela não me respondeu, né. Aí demorou um tempinho, na época a gente até usava o Facebook ainda, a gente era muito ativo no Facebook, altas tretas lá. Aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela no Messenger, né? Amis, tu chegou em casa? Aí ela pegou e mandou uma mensagem pra mim, né? Amigo, eu fui assaltada, dei um cacete no ladrão. Aí eu comecei a rir, né? Porque não tem como você não rir de uma situação dessa. Aí eu perguntei a ela: não, mas tu tá bem? Ela disse: não, eu tô bem, não sei o quê. Aí eu: beleza, né? Mandei uma mensagem pro ladrão, dizendo pra ele: devolva o celular da minha amiga, sua alma cebosa. Aí, eu sei que Essa não foi a primeira vez que ela deu um cacete no ladrão. Eu sei também que tem outra história dela, que ela tava indo pro Carrefour, uma vez que ela morava ali pra Rua da Madalena. Aí ela tava indo no Carrefour andando, e parece que o cabinha queria assaltar ela, ela deu um cacete no cabinha também, só que ela não quis contar essa história pra gente. Então, fica aqui a minha nota de repúdio, e vocês vão lá no Instagram dela reclamar e pedir pra que ela conte essa história mais uma vez pra gente aqui. Viu? É isso. Vamos ver o próximo relato da Bonita.
Outra... Eu era pirra, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E era o auge, na época, câmera digital. Assim, pra tirar foto no espelho do shopping, era o auge. Só que minha mãe tinha me dado uma câmera e ela dizia, não saia com a câmera, só tire foto em casa. Porque se roubarem a câmera, você vai apanhar tanto, porque eu ainda tô pagando as passadas, tá certo. Aí eu peguei, fui pra casa de um amigo meu, que era bem pertinho da minha casa. Aí, ok, né? Fui pra lá... E disse, vou levar a câmera, né? Porque eu tenho que me mostrar com a minha câmera. Eu levei a câmera. Na volta, eu fui andando. Aí, do nada, minha sandália quebrou. Aí, eu peguei e fui parar na rua. Chegou um cara de bicicleta e foi e fez a volta na rua. Quando ele chegou perto de mim, ele pediu minha bolsa, né? Na mesma hora, passou um filme na minha cabeça, pô. Deu apanhando, eu fiz moço, eu prefiro... morrer agora do que se apanhar da minha mãe. Peguei e joguei a bolsa por cima de um muro de uma casa. Aí ele me xingou de tudo e todos e foi embora, né? Aí depois eu fui pedir a bolsa, bater na porta, pedir a bolsa do assalto. E a mulher simplesmente não queria dar. Eu disse, moça, eu vou dar um chute na sua porta e entrar, porque eu joguei já pra não perder e agora eu vou perder. Não. Aí comecei a fazer uma baixaria lá na frente e aí reuni outras pessoas da vizinhança. Aí ela me deu a bolsa pra eu parar de gritar na porta dela, né? Então, assim, foi um assalto em dose dupla, porque o assaltante queria me assaltar e a mulher não queria devolver minha bolsa, né?
O azar da peste, meu. E volta de sorte. Isso aqui me lembra aquele episódio de Todo Mundo Deu Cris, que ele vai na loja comprar o puro voodoo pra mãe dele. Aí ele tenta roubar, né? A colônia e tal. E aí, quando ele é pego... Aí tem aquela cena que ele imagina, né? Se a mãe dele descobrisse que ele tava roubando, ele preferia morrer na prisão turca do que apanhar da mãe dele. É tipo isso, tá ligado? Inclusive, o Dia das Mães tá chegando, né? Eu acredito que eu vou fazer um episódio aí com o Dia das Mães. E queremos relatos, né? O que foi que a sua mãe já fez de inusitado com você? Qual foi a situação mais inusitada que aconteceu com você e com sua mãe? É isso, eu tô achando que vai ser isso. Eu vou colocar lá no Instagram e aí vocês me falam. Eu espero que não flop, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas é isso. Ó, eu acho que Hannah é a nossa amiga... Pé frio pra assalto. Amigos incomuns, por favor. Preciso saber de vocês. Hannah é a sua amiga pé frio pra assalto? Fica aí o questionamento. Vamos para o próximo relato, que inclusive é de Hannah também, né?
Uma vez foi num ônibus que ele, o T.I. Tancredo Neves, que ele pega a Avenida Sul, que é uma avenida bem perigosa, né? Todo mundo sabe, ou quem não souber, é uma avenida bem perigosa. Aí eu tava voltando da igreja e quando vi... Eu fiz esse lugar bem conhecido como um lugar que assalta, porque a parada é antes do viaduto. Depois que ele entra lá, ele demora assim uns 4 minutos mais ou menos para chegar em outra parada de ônibus, do ônibus dele, que o ônibus para, né, no caso. Aí eu peguei e tava em pé no ônibus, o ônibus tava lotado. Aí eu peguei e fiz assim, eita, essa é a hora do assalto, quando o ônibus foi dobrar pra entrar na Avenida Sul. Aí um cara fez, é mesmo, todo mundo começa a passar celular e carteira aqui na minha bolsa. Eu, hã? Meu Deus.
Bem, mas se eu tivesse contigo nesse ônibus, eu ia te xingar tanto, só não ia te chamar de arroz doce. É isso, tá vendo? Aí, queridos, vocês precisam me confirmar. Hannah é a nossa amiga pé frio pra assalto, porque, meu velho, eu nunca vi uma pessoa ter tanta história de assalto. Acho que o povo olha pra ela assim, viu, uma presa fácil, porque não tem condições. Essa menina tem muita história de assalto pra contar. Ela não contou porque ela não quis, mas que ela tem história de assalto pra contar, ela tem. Meus amigos. E o pior que é verdade, viu? Esse trecho ali da Avenida Sul é só misericórdia. Toda vez que eu passo lá, a gente passa, né?
piscando, né? 10 e um real, 10 e um real, 10 e um real, porque meu amigo, é isso. E por fim, meus queridos, vou contar aqui a minha última, o último assalto que eu sofri, né? Que pra mim foi o mais traumático. Estava eu indo pra igreja de manhã. A igreja que eu frequento agora é lá no Marco Zero, né? Aí o que acontece? Eu pego dois ônibus pra ir. Aí eu saí daqui cedo, porque nesse dia eu tava na escala da equipe que eu sou voluntário. E aí, beleza, né? Saí cedo de casa, porque eu sou uma pessoa comprometida, né? Eu sou evangélico, eu. Aí, de boa. Peguei o T-Tip aqui, na Abidias, belezinha, tal. E aí, quando chegou lá na Dantas Barreto, eu desci. Aí eu disse, eita, pau, vou esperar agora o amparo. Porque o amparo, ele deixa numa parada bem mais próxima lá da igreja do que se eu pegasse o BRT. Os BRTs que vão pra Zona Norte, né? Eu desço assim e ando um pouquinho, acho que eu ando em 100 metros pra poder chegar na igreja. E tava preguiça nesse dia, né? Vou esperar um amparo e tal. Aí fui lá pra parada do amparo, né? Nesse dia eu garoteei demais, porque a parada do amparo nunca fica com ninguém, né? Aí beleza. Tava eu lá esperando um amparo, porque ele tava perto de chegar. E aí aparece uma mulher lá, usuária de droga, né? E aí ela pega e tem um coisa da Uninassal, uma unidade da Uninassal ali na frente, né? Aí ela para e fica conversando com o vigia, só que ela tava olhando muito pra parada. E eu não me liguei nisso, né? Tipo, ah, beleza, tá só olhando pra parada. Aí ela foi andando lá pra frente. Depois que ela foi andando lá pra frente, apareceram dois caras. Na realidade, um veio por frente assim, e ele vinha andando olhando pra cima como se ele estivesse olhando pra o prédio. Como se ele estivesse olhando pra alguém que estivesse na sacada do prédio, que estava atrás de mim. E outro cara que veio por trás. Aí esse outro cara que veio por trás me segurou, me deu uma chave de braço, né, no pescoço, me segurou. E o outro que tava pagando de doido, olhando pra cima, puxou um peixeirão, meu amigo, eu vi a minha vida passando assim, olha, na minha frente. Eu disse, pronto, é hoje, queridos, é hoje que Deus escolheu pra me levar. Só que aí o que foi que aconteceu, né? Ele,
bora, passa o dinheiro, passa o celular, não sei o que, não sei o que.
Aí eu disse pra ele, né? Eu não sei onde foi que eu arrumei uma calma pra dizer pra ele, eu não tenho dinheiro, eu só tenho um celular. Aí ele,
passa o celular, bora, passa o celular, senão eu vou lhe furar.
Bicho, eu fiquei num cagaço tão grande, mas ao mesmo tempo que eu estava no cagaço, eu estava demonstrando calma. Aí eu peguei, não, calma. Aí puxei o celular e entreguei pra ele. O celular tinha 3 meses que eu tinha ganhado da minha irmã. 3 meses, exatos, 3 meses que eu tinha ganhado da minha irmã. E aí eu fiquei naquela bad, né? Putz, véi, que merda, bicho. Aí fui pra igreja, do mesmo jeito, né? Fui pra igreja, servi. O cara até rasgou minha camisa, véio. Que ódio, ele rasgou a minha camisa, que ódio desse cara, meu Deus. E não passou um carro da polícia quando a gente precisa, tipo, não passou um carro da polícia. E tipo, eles saíram andando de boa, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? E eu que fiquei no praju, né? Perdi um celular. Tentei entrar em contato com a Samsung pra ver se tinha algum método de bloqueio do celular. Só que a Samsung é uma merda, né? A gente paga caro no celular pra eles não terem um sistema de segurança que seja que preste, né? Porque, pelo amor de Deus, o celular, ele não dá pra fazer nada com ele. Tipo, você perdeu. Aí pronto, tô sem celular até hoje, né? Passei um tempo utilizando o celular da minha irmã. E aí, tive que devolver ela, porque o celular dela, né, meus queridos? Mas é isso aí, vamos que vamos. Tô usando um celular mais antigo dela, que tá só o suco, bichinho. Mas tá aqui me servindo, né? E é isso, minha gente. Eu nunca tive tanto medo na minha vida quanto eu tive dessa vez. Eu acho que, pô, foi o assalto mais assustador pra mim. Porque assim, quando o cara veio com a arma e apontou pra minha cara, eu, beleza, de boa. Pô, é uma arma, ele não vai atirar. Sim, eu pensando, né, tolo, ele poderia atirar também. Mas, tipo, eu não fiquei tão nervoso quanto com a faca. Eu não sei se é porque eu já vi, nos meus períodos de estágio de enfermagem, uma pessoa que levou uma facada. Então, pra mim, foi muito assustador, né? Ver a pessoa, tipo, que levou a facada dando entrada no hospital. Então, eu acho que deve ter sido isso, sabe? Tipo, um medo de morrer. Eu tenho mais medo de morrer de facada do que de tiro. É isso, minha reflexão pra hoje. Mas é isso, minha gente. Tipo, prestem atenção, tomem cuidado.
E não tentem reagir a assalto, porque... Manda o ladrão levar mesmo, depois a gente consegue de novo, né? Sei lá. Depois eu compro um celular melhor pra dar pra outro ladrão. E é isso. Essa semana não vai ter... Eu não vou dar... Bronca pesada nem pica de Brenão, porque eu tô gravando sozinho, não tô muito afim não. É isso. Vocês que lutem aí, mas eu vou dar o laudo pra vocês.
Dá o laudo, crento.
Ontem rolou o Oscar, né? Vocês estão ligados que rolou o Oscar. Então, o meu laudo vai ser, assim, alguns filmes do que foram indicados que eu assisti e eu gostei. E eu fico feliz que alguns levaram algumas premiações e fico triste porque, uns que poderiam ter levado a premiação não levaram, mas é isso, né? A Academia é uma desgraça, aquela merda, premia filme ruim como melhor filme. E é isso, o filme que é bom fica lá no limbo, né? E aí, os filmes que eu vou indicar pra vocês, que eu assisti, estão no Prime, Netflix e no Disney+. Vamos começar pelo primeiro que eu assisti, que foi Soul, que é a animação, né? Tipo, o Soul tá no Disney+, eu assisti com uns amigos meus, porque eu não tenho Disney+, mas eu assisti. E eu achei o filme muito bom. É um filme Pixar. Eu gostei do filme, porém, eu acho que a Pixar tem filmes melhores. O filme é bom, não tô dizendo que o filme é ruim, mas, assim, um filme que eu achei melhor da Pixar foi o... Vários outros, né? Tem vários, né? Mas, assim, o que eu mais gosto é o Viva, a Vida é uma História. A Vida é uma Festa. Viva, a Vida é uma Festa. Esse é o filme que eu mais gosto da Pixar. Esse é o filme que toda vez que eu assisto, estou eu aqui chorando. Chorando rios. É isso. Então, Soul. Tá na Disney+. É um filme muito bom. Eu não vou dar spoiler, mas é o filme lá do carinha que é músico, né? Ele toca jazz e aí acontece as coisas e vocês que lutem aí pra procurar o filme e assistam. Dois filmes do Prime Video que eu assisti. Do Prime Video, o que eu assisti que foi premiado foi o Som do Silêncio. É o Som do Silêncio, isso mesmo. E aí o Som do Silêncio ele foi premiado com... Ai, peraí, cadê? Deixa eu catar aqui. Cadê, menino? Foi premiado com melhor montagem e melhor... Melhor o quê? Cadê, menino? Olha, na hora que a gente precisa catar os negócios aqui não aparece, mas eu acredito que foi melhor som. Vou só confirmar, peraí. Isso, tá aqui. Isso mesmo, melhor som. Melhor montagem e melhor som. O filme, ele é muito bom. Agora sim, algumas pessoas podem se sentir meio desconfortadas em assistir o filme, né? Mas ele trata da questão da surdez e tal. É muito bom, assistam. O segundo filme que tava, né... cotado para algumas premiações, só que não recebeu nenhuma premiação, não que eu tenha visto, é Uma Noite em Miami. É muito bom também, tá lá no Prime Video. Assistam, conta a história de Malcolm X, Uma Noite entre os Amigos, né? Malcolm X, Muhammad Ali, Marvin Gaye e outro carinha lá que eu tô esquecido. É bom o filme. Tem gente que vai gostar mais dessa pegada mais histórica que o filme tem gente que não, então assistam o filme se vocês quiserem também, né? Mas é isso. Do Netflix, os filmes que eu assisti que estavam indicados para o Oscar foi A Voz Suprema do Blues, que é com Viola Davis e Chadwick Boseman, que o famoso Pantera Negra. O filme, ele é perfeito do início ao fim, porque tem Viola Davis, né? Então é isso, assistam porque ele conta a história ele conta a história dessa cantora e do trompetista, né? Que é Chadwick Boseman. E eu não vou dar spoiler, vão lá e assistam. Ele ganhou o Oscar de melhor cabelo e maquiagem. E ganhou o Oscar também de melhor figurino. Eu acho um absurdo Viola Davis não ter ganhado o Oscar de melhor atriz. Mas é isso, né? Fazer o quê? Qual foi o outro que eu assisti? Meu pai, que tava na Netflix também. E deixa eu catar aqui. Meu Deus. Sim, o que eu assisti hoje, que eu vou falar pra vocês. Hoje não, ontem, né? Antes da cerimônia e tal. Assisti Destacamento Blood. É um filme muito cansativo, 2 horas e meia de filme. Poxa, Spike Lee, infelizmente, não deu, tá? Assisti o filme do início ao fim, porém não foi dos melhores que eu assisti. É isso. E deixa eu catar aqui. Meu Deus, cadê os outros? Peraí, segura aí, minhas bênçãos. Segura aí. Ah, sim, Os Sete de Chicago. Assisti Os Sete de Chicago. Curti. Eu curti. Achei muito bom. E é isso, eu acredito que foram esses os filmes que eu assisti. E aí eu deixo pra vocês como... como laudo, né? Pra que vocês possam ver. Se vocês quiserem também, se não quiser assistir. É isso. Meus amados, eu vou ficando por aqui, né? Desejo uma ótima semana pra vocês. Espero que vocês tenham uma semana boa, né? Que vocês se divirtam também, assim, se divirtam dentro do possível. Continuem se cuidando, porque, infelizmente, ainda não fomos vacinados, né? A maioria de nós. Então, a gente precisa redobrar os nossos cuidados por conta de... por conta das novas variantes que vêm surgindo e tal. Tudo aquilo que vocês já sabem, que a gente conversou no episódio anterior. E é isso. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, a gente já tem 3 episódios aí. Então, vai lá, ouve lá o episódio de carnaval, ouve lá o episódio do BBB, ouve lá o episódio do Covid. E é isso. Estou esperando o feedback de vocês lá no Instagram, @bolodirolo.podcast, tá bom? Sigam a gente também lá no Twitter, @bolodirolocast. E é isso. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo episódio, que eu acredito que vai ser sobre o Dia das Mães. É isso. Um cheiro. Até depois. Gabo, sua porcaria. Gabo, sua porcaria. Gabo, sua porcaria. Gabo, sua porcaria. Gabo.